Se o debate sobre a reforma da Previdência tem diversos pontos polêmicos. Um deles é sobre a dívida do sistema previdenciário. Ela existe mesmo? Como entender isso? Quem vai nos ajudar a esclarecer isso é o administrador e especialista em finanças e economia, Tiago Luz Boeira. Senhor Tiago, bom dia.
Bom dia, Gilson, tudo bem?
Tudo jóia. A pergunta que eu vou passar para o senhor é: existe ou não um déficit na Previdência?
Existe, Gilson. O déficit da Previdência realmente existe, ele é muito grande. Para você ter uma ideia, todos os meses o Tesouro Nacional ele financia a dívida do INSS. Então, o INSS ele precisa de uma reforma urgente para conseguir manter o pagamento futuro dos aposentados.
Agora, como é que se constrói essa dívida? Como é que ela chegou a esse ponto e por que a gente tem que entender ela como uma dívida? Tem gente que fala que não tem dívida, que tem crédito.
Olha só, Gilson, uma das coisas que é muito importante a gente entender, antes mesmo de entender o regime atual, a gente precisa entender como se chegou nessa conta, né? A primeira coisa que, na semana passada eu estava ouvindo você conversando com uma especialista contra, outra a favor da reforma previdenciária, e um ponto que ninguém está destacando, é um ponto muito importante, Gilson, é que é totalmente separado a previdência dos militares, dos servidores públicos estaduais, municipais e federais, da nossa previdência. A nossa, que eu digo, do servidor, dos funcionários privados, né? Os funcionários de empresas privadas, eles se aposentam por um regime chamado Regime Geral de Previdência Social. Então é o INSS, o famoso INSS. As pessoas que trabalham em prefeituras, estados e municípios e a União e mesmo os militares, eles se aposentam por um regime próprio de previdência social, é chamado de RPPS. São dois fundos totalmente segregados, são fundos que não têm mistura do dinheiro. O fundo dos servidores, ele é um fundo muito capitalizado, ele é um fundo que desde o seu nascimento, a constituição dele foi criada sobre um regime muito rígido com o objetivo de poupar dinheiro para a aposentadoria. Então, toda vez que alguém arrecada dinheiro para alguém, que eu digo servidor público, contribui para esse fundo de pensão, ele vai se aposentar com esse dinheiro. O nosso caso, o caso dos funcionários de empresas privadas, o destino desse dinheiro, ele não é 100% para a aposentadoria. Ele, parte desse dinheiro vai para a educação, parte desse dinheiro vai para a construção civil, parte desse dinheiro, ele tem vários destinos que não é só a aposentadoria. Esse é o maior problema que nós temos hoje na Previdência Social. A reforma previdenciária, ela é necessária. Gilson, muita atenção para a frase que eu vou dizer agora, e eu gostaria que os ouvintes prestassem bastante atenção nessa frase. A reforma previdenciária é necessária, não necessariamente da forma como estão propondo, mas ela é necessária. Então, o que o governo está tentando mostrar é uma reforma previdenciária do lado da população, diminuindo idade, aumentando contribuição e com uma série de fatores. A reforma previdenciária necessária seria um pouco diferente. Ela deve olhar o destino do dinheiro que é poupado. A poupança do dinheiro para a previdência, ela deve ser muito bem aplicada em mercado financeiro, com alta liquidez, alta segurança, mas com objetivo único, a aposentadoria, que esse não é o fim hoje do INSS. Esse é o grande problema. O déficit do INSS hoje, ele é grande em função de que desviaram o dinheiro, não só com corrupção, que isso a gente sabe que existe também, mas eles desviaram a finalidade do dinheiro. Brasília foi construída com dinheiro do INSS e outras muitas cidades, elas se financiavam com dinheiro do INSS. Se o financiamento, esse dinheiro, voltasse com juros e correção, tudo bem, até aí não teria tanto problema. O problema é que o dinheiro nunca voltou para a Previdência. Então o rombo da Previdência ele começou a aumentar demais. Muitas pessoas dizem, não, mas a Previdência tem 59 bilhões em caixa. De fato, Gilson, a Previdência tem 59 bilhões de dinheiro em caixa, mas tem uma dívida que ultrapassa 1 trilhão com a União. Então ela tem uma dívida que passa de 1 trilhão e tem um caixa de 59 bilhões. Essa conta não fecha. se a gente olhar a longevidade da aposentadoria, ela não vai se pagar no médio e longo prazo.
Agora, o senhor colocou um dado muito interessante, quer dizer, o dinheiro que a gente tem descontado do trabalhador da iniciativa privada não vai para a aposentadoria, quer dizer, não vai para o trabalhador, de uma certa forma também uma parte dele financia obras, como o senhor falou. Por que que o governo, eu não sei se eu poderia me responder essa questão ou não, por que que o governo precisa desse dinheiro se ele tem outras fontes para investir em obras, em educação? Por que que se criou esse vínculo entre o INSS e essas outras aplicações, outros... Vou chamar aí, né, de gastos que o governo tem, que não é só com a aposentadoria.
Ô Gilson, se a gente parar para olhar na ótica do governo, é um dinheiro muito fácil para se pegar. Eu vou dar um exemplo usando o fundo previdenciário aqui de Maringá. Maringá, para os servidores públicos, existe um fundo de previdência, o qual os servidores públicos vão se aposentar por esse fundo. Esse dinheiro, ele fica em Maringá. Ele fica aplicado no mercado financeiro, né? Mas ele tem um gestor que cuida desse dinheiro, diferente do INSS que fica em Brasília. Quando um prefeito entra na cidade, um prefeito novo, não é o caso do Ulisses Maia, mas o Ulisses Maia ele entende muito desse dinheiro. Mas quando entra um prefeito que não tem a menor noção, ele olha para várias secretarias. Então, por exemplo, ele olha para a Secretaria de Habitação, precisa de dinheiro. Ele olha para a Secretaria de Saúde, precisa de dinheiro. Ele olha para a Secretaria de Educação, precisa de dinheiro. De repente, ele olha para um fundo chamado Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos de Maringá, cheio de dinheiro. E aí ele fala, resolvi meus problemas. Ele vai tentar pegar esse dinheiro para pagar as outras contas. Só que na legislação do Regime Próprio de Previdência Social, o prefeito não pode pegar esse dinheiro. Então ele é proibido de usar esse dinheiro para qualquer outra finalidade que não a aposentadoria. No caso do INSS, não existe isso. O INSS é um montante de dinheiro infinitamente maior do que o dos servidores públicos de Maringá, infinitamente maior, porque é o Brasil inteiro arrecadando, e vai para Brasília. Quando chega em Brasília, tem muitos donos para um fundo só. E aí eles começam a desviar a finalidade do dinheiro. Então, quando a gente fala de reforma previdenciária, nós temos que entender que a reforma é necessária, mas sobre a ótica do que fazer com o dinheiro que está sendo arrecadado. Pode até haver uma reforma sobre a contribuição desse dinheiro. De fato, a gente precisa entender que a longevidade das pessoas está aumentando. As pessoas estão vivendo cada vez mais. Então, nós precisamos tentar equacionar isso um pouco também. Nós precisamos ceder um pouco em termos de aposentadoria, do contrário, os nossos filhos não se aposentam, mas também o governo precisa entender que esse é um dinheiro exclusivamente previdenciário. Ele não pode ter outra finalidade a não ser a aposentadoria.
Bom, agora eu vou fazer uma pergunta que o senhor pode até falar assim, agora o Justo foi ingênuo em fazer essa pergunta, mas só para o nosso ouvinte entender, ou tentar entender como é que a gente é desinformado. Por que que essa informação que o senhor está dando, ela não é passada na hora que o governo fala das contas da Previdência? E sempre se tem essa ótica de que o dinheiro da Previdência foi usado para aposentadoria e esse dinheiro não tem porque a gente vai ter um futuro aí de mais aposentados do que gente para arrecadar dinheiro. Por que que essa questão que o senhor coloca não fica aberta, transparente?
Gilson, eu acho que assim, isso é um achômetro, tá, Gilson? Eu, assim como ouvinte, eu também não sei responder essa pergunta de uma forma muito clara. Mas a impressão que nós temos, principalmente os economistas, é que não existe um interesse por parte do governo que a população entenda os detalhes. Até porque quanto mais a gente tem uma população que não entende, mais discussões se geram. Então, por exemplo, eu tenho lido coisas no Facebook, coisas nas mídias sociais, que são coisas absurdas. Falam coisas... Sabe, a mídia, ao mesmo tempo que ela tem um grande poder positivo, ela tem um poder negativo de passar uma informação que não é verdadeira. Se a população tiver o mínimo discernimento de entrar num site do Ministério da Previdência e tentar entender realmente o que é a Previdência, eles vão ver que a reforma é necessária. Então, o problema maior de tudo é que uma população desinformada, ela é uma população fácil de ser manipulada. O grande problema do Brasil hoje, a corrupção sem dúvida é um problema gigantesco, mas o maior problema, até maior do que a corrupção, é a falta de informação, é a falta de uma cultura que busca conhecimento. É, Gilson, infelizmente você está na academia, eu estou na academia, e a gente nota que boa parte dos alunos, não todos, mas boa parte dos alunos, eles estão lá para cumprir horário e pegar o seu currículo. Eles não estão para criticar. E aí eu me pergunto, que sociedade que nós estamos formando para o futuro? É uma sociedade que é alienada, que fica baseada em notícias de Facebook, notícias de WhatsApp, correntes que não têm fundamento. Uhum. Esse é o maior problema que a gente enfrenta hoje.
Então significa que a gente tem uma sociedade que está trabalhando aí com a possibilidade de reforma, que vai impactar na vida de todo mundo, e parte considerável dos brasileiros entra num debate em que eles não estão discutindo a profundidade do tema, mas a superficialidade. Quer dizer, no final das contas, paga-se a conta, vamos brincar aí.
Exatamente. No final das contas, o brasileiro vai pagar essa conta toda sem nem entender qual é o fundamento da reforma. Gilson, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, eu não sei se a gente tem tempo para falar um pouquinho, mas o primeiro ponto que a gente precisa destacar com urgência sobre a reforma previdenciária é chamado recadastramento nacional. O governo não tem noção da população que tem, da idade da população, se a população é casada, é solteira, enfim, nós precisamos de um recadastramento nacional. A partir do momento que a gente tiver um recadastramento, aí existe um cálculo chamado cálculo atuarial. O cálculo atuarial, ele leva em consideração a idade da pessoa e o tempo de contribuição, para saber se esse fundo previdenciário tem suporte para aguentar a longevidade. Uhum. Depois dessa formatação, aí sim estuda-se um modelo de reforma, mas levando em consideração que o dinheiro deve ser guardado para a aposentadoria.
Tem um ouvinte, não para outros fins. Tem um ouvinte nosso, o Mário Rodrigues, ele fala o seguinte, ó, que ele acha que tem que aumentar a idade para a aposentadoria, mas ele considera que tem que aumentar o emprego para pessoas com mais de 40 anos, já que o Brasil, né, depois que você passa os 40, não acha mais emprego. Essa é uma preocupação também? Quer dizer, você vai ter uma população que vai envelhecer sem qualificação, ao mesmo tempo sem condição de trabalho?
Isso mesmo. Isso de fato. A população está envelhecendo e a gente precisa, as empresas precisam se adaptar a isso e querendo ou não, ter essa abertura para contratar pessoas de mais idade. Só que o mercado, Gilson, o mercado é livre, né? O mercado, ele é livre para escolher se ele quer uma pessoa mais nova ou uma pessoa mais velha. Se a pessoa mais velha, ela se preocupa em ficar no mercado de trabalho, aí envolve muito da qualificação dela, se ela se atualizou ao longo do tempo. Mas é uma questão que, sem dúvida, deve ser ponderada, né? Uhum. A população, de fato, está envelhecendo com saúde, e isso faz com que a Previdência tenha que aguentar por muito tempo, né?
Aí, resumindo a nossa história, reforma é necessária, mas a gente está reformando o lugar errado e, na prática, o que deve ser reformado não está sendo nem sequer visto.
Isso mesmo, Gilson. Você resumiu nossa conversa inteira. Nós precisamos fazer uma reforma, mas a gente está com vazamento na cozinha e está reformando o banheiro.
É verdade. Senhor Thiago, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Que isso, Gilson. Precisando é só contar comigo.
Conversei com o Thiago Luz Boeira, ele é administrador, também especialista em finanças, especialista em economia, falando sobre a reforma da Previdência. Segundo o senhor Thiago, a Previdência, ela é deficitária, mas ele esclarece que parte considerável do dinheiro da Previdência é utilizado para outros fins que não a aposentadoria, que não as pessoas que necessitam, né, do recurso da aposentadoria. E aí tem aí o déficit da Previdência. Tem aí o arrombo no caixa dela pela facilidade que, segundo ele, se tem de pegar esse dinheiro para outros fins. Brincadeira, né? Meu caro ouvinte, se você quiser comentar essa informação, falar sobre isso, nós brasileiros que quase sempre discutimos temas que não conhecemos e nós somos pouco informados. Democracia não é isso. Democracia é as pessoas têm o direito de participar, discutir, avaliar, se posicionar, mas esclarecer, fazer com que as coisas sejam mais conscientes é fundamental para uma democracia de verdade. Senão vira pura enganação. Dar o direito a quem desconhece de escolher uma coisa que ele nem sabe o que é.